falando sobre o Teatro Tesouro Verde. E eu recebo aqui nos estúdios da CBN, com muita satisfação, o Cadu Cardoso, produtor e ator, e também o Marco Tecchio, que é diretor e ator também, e vão falar um pouquinho pra gente sobre o propósito desse teatro, a programação, a mensagem que está dentro dessa iniciativa de vocês. E eu começo aqui com o Marco. Marco, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo, muito obrigado. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, divulgando esse projeto tão bonito que a gente está levando aí agora para o interior do estado. E muito feliz de estar aqui com você.
Cadu, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo, satisfação estar aqui também. Muito obrigado pelo convite e obrigado por abrir o espaço para a gente estar aqui divulgando esse nosso trabalho hoje.
Marco, como que esse projeto começou? Quando começou? Em que momento vocês iniciaram esse projeto? Porque me passaram informação que vocês são aqui de Cascavel, não é?
Somos aqui de Cascavel. Já demos as nossas voltinhas para estudar fora daqui, mas voltamos. Pandemia, eu no meu caso, pandemia me trouxe de volta. Uhum. E estou muito feliz de estar de volta aqui, a minha terra natal. E é legal, né? Você voltar com uma experiência maior e agora poder fazer cultura pro meu povo, né? Pra nossa cidade, onde eu nasci, onde eu cresci. E o Tesouro Verde, ele surgiu, na verdade, de um edital da Prefeitura Municipal. Foi... Que ano que foi isso? O ano passado. O ano passado era um edital sobre agroecologia, onde nós tínhamos... recebemos uma verba para fazer uma montagem sobre esse tema e também demos algumas oficinas à Rede Municipal de Ensino. E o espetáculo, ele acabou ganhando vida e a gente falou assim, não vamos deixar ele parado. Então ele começou a circular por alguns outros lugares e agora a gente está aí com a PNAB estadual para fazer essa circulação e levar essa mensagem da sustentabilidade, né, da agroecologia para mais lugares, para mais crianças aí do interior do estado.
Em relação à produção técnica e criativa, o que conta o Tesouro Verde?
O Tesouro Verde, ele é a história de um menino que vive num mundo distópico, um mundo onde não existe mais o verde, não existe mais o natural. Então é um mundo todo feito de engrenagens, de plástico, sem animais, sem uma vida natural, né? Ele já é um mundo destruído pelo ser humano. E daí ele assiste um programa preferido dele, onde conta uma lenda, que no passado existia um arbusto. E esse menino, ele fica doido. E ele sai numa aventura à procura desse arbusto. No caminho ele encontra ali a companheira dele, a gaivota, a única que sobrou da sua espécie, porque ela teve que fazer um regime diferente, porque não tem mais peixe para ela comer, então ela teve que se adaptar. Então é uma gaivota que já tá meio doida, inclusive, né, com essa adaptação que ela teve que fazer forçadamente. E eles vão em busca desse arbusto mágico, que é o último que existe e que pode restaurar a saúde da Terra. Então é uma metáfora que a gente usa, né, para destruição desenfreada, poluição, para a gente mostrar como que isso é importante e como o mundo poderia chegar se a gente não começar a cuidar disso agora, né?
Bom, agora eu falo com o Cadu, porque o Marco falou é uma metáfora, mas é uma metáfora cheia de simbolismos, não é, Cadu?
Sim, a gente trouxe esses simbolismos, né, para que justamente fique de uma forma lúdica, para que a criança, quando ela assista, não só a criança, né, para que o público em geral, quando ele assista esse espetáculo, eles compreendam qual é essa mensagem que nós queremos passar, né, para mostrar que se a gente não cuidar do mundo hoje, a gente vai, obviamente, chegar nesse momento em que o nosso mundo vai ser totalmente artificial, que as comidas já não vão ser mais orgânicas, né? Não vão ser naturais. A gente já está caminhando hoje em dia, a gente já tem, né, protótipos de comidas criadas em laboratório. Então, a gente procura retratar isso. Então, esse simbolismo que a gente traz no espetáculo é para que essa mensagem seja compreendida totalmente pelo espectador, por quem está assistindo.
E vocês vão se apresentar em escolas, isso?
A gente está levando para cidades do interior aqui da nossa região oeste, além de Cascavel, a gente está circulando por mais 6 cidades e a gente procura levar no espaço que essa cidade tem. Onde tem teatro, a gente está fazendo em teatro, onde não tem teatro, a gente vai até a escola, a gente faz no salão da cidade. Então é um espetáculo que ele proporciona essa acessibilidade. Então a gente não precisa estar necessariamente dentro do teatro para que o espectador, a criança, possa assistir. Então a gente procurou fazer de uma forma com que a gente consiga levar para qualquer espaço essa apresentação.
Marco, por que a importância de se falar sobre a sustentabilidade, sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre o nosso planeta de modo geral, Porque quem é um pouco mais antenado, acompanha os noticiários, redes sociais, enfim, qualquer organismo que haja essa troca de informações, é comum a gente sempre encontrar uma pauta que fala sobre o risco do nosso planeta se não cuidarmos dele. E levar isso para o teatro, para a encenação, a partir de um propósito lúdico, mas ao mesmo tempo também pedagógico. Qual a importância de se falar sobre isso até mesmo com o público? Porque predominantemente são crianças, né? Voltado ali para o público infantil. Falar desde cedo com eles sobre um problema que já está nos afetando, por sinal.
Exatamente. Eu costumo falar que é uma sementinha que a gente planta, né? É, o teatro feito para a infância é exatamente isso que você falou. Ele tem que ter um cuidado pedagógico. Não pode ser só a arte pela arte, ele tem que ter um ensinamento em volta. É, e às vezes é um público que não tem muita paciência, né, de ficar vendo notícias, às vezes são coisas muito técnicas.
Nem é o perfil, né?
Nem é o perfil, e são coisas muito técnicas que acaba passando batido no dia a dia. Então assim, ouve falar ali na escola de uma maneira às vezes até rasa, assim, sobre a importância de não cuidar, acaba ficando só na poluição, né? Vamos cuidar com a poluição, e não é só isso. A gente tem a saúde da terra, toda essa questão. Então a gente tentou deixar isso de uma forma lúdica, divertida. Eu costumo falar que o espetáculo tem um gráfico, né? Para aprender criança hoje em dia tá um pouco difícil. Então a gente usa muito de artifícios visuais e usa um pouco da comédia, do lúdico mesmo, para prender a atenção dela. Só que a gente tem as quedas no espetáculo também, que é onde a gente fala assim, gente, estamos caminhando para cá. Se vocês não aprenderem isso desde agora e essa sementinha não foi plantada em vocês e vocês não começarem a fazer a parte de vocês, daqui a pouco a gente pode chegar nesse mundo aqui. Então, é importantíssimo, assim, essa sementinha que é plantada na criança, por menor que seja, por mais que fique no subconsciente, pode fazer um processo de transformação muito grande no futuro.
Vocês já fizeram algumas apresentações, certo?
Já fizemos.
Como foi a reação e a receptividade do público?
Incrível. É interessante como o público está recebendo bem esse trabalho, né? É um musical também, então tem essa coisa que ajuda, mas tanto dos professores como do público adulto, também temos esse público espontâneo, né? Por mais que a gente está indo, levando para escolas, fechando com escolas, todas as apresentações elas são abertas ao público. E uma coisa muito interessante também de se falar é que todas as apresentações contam com uma interpretação em Libras. Então a gente também está ampliando isso, assim. Quando a gente fez a última foi em?
Medianeira.
Em Medianeira. Foi muito legal que nós tivemos um público de não ouvintes presente na plateia e a recepção deles foi muito boa também, né? Que a gente estava em dúvida, falou assim, nossa, um musical, né? Muito texto, muita música, como é que vai ser a recepção desse público? E foi impressionante a recepção deles, entenderam a mensagem, depois até vieram conversar com a gente, né? Eu acho que é isso que paga o nosso trabalho, sabe? Ver que a mensagem que a gente estudou, que o espetáculo que a gente construiu, chega de verdade nas pessoas. E não é só mais uma coisa que você assiste ali e não leva nada daquela experiência.
Quero pegar essa sua última frase, vou perguntar pro Cadu e depois quero que você fale um pouco também sobre o papel da arte em provocar reflexões, principalmente nos problemas sociais. Porque falar de meio ambiente é um problema que impacta todos nós, é um problema socioambiental, socioeconômico, e está relacionado com a nossa vida e com a nossa existência. Quem deixa de falar sobre o assunto vai ficar de fora, mas também se torna uma pessoa impactada pelos problemas ambientais. Então, nesse sentido, eu te pergunto, Cadu, a importância da arte de se provocar reflexões sociais no público.
A arte, ela tem esse poder, né? A arte no geral, não só o teatro, né? As várias linguagens, ela tem esse poder de educar, de transmitir uma mensagem de uma forma mais, às vezes não mais clara, mas de uma forma que o espectador, ele reflita, né? Essa mensagem, ela cria um movimento dentro da pessoa. Então, a arte, ela tem essa importância, né? Então, de trazer essa educação, essa consciência, essa reflexão. E essa é a função, eu acredito, da arte, né? De gerar essa reflexão e de a gente pensar, né? Como vai ser o mundo que a gente vai ter no futuro? Então, o nosso objetivo, eu acredito que está sendo atingido.
E o que é interessante, Marco, e eu gostaria que você complementasse nisso também, É porque o teatro, pelo menos na narrativa que vocês construíram a partir desse texto, envolvendo também a trilha sonora, a gente já viu também um pouco dessa temática e dessa possibilidade de planeta no futuro, até mesmo em filmes. O cinema faz muito isso também. Colocam aqueles filmes, olha, como será o nosso planeta no futuro? E coloca um planeta muito parecido com o planeta que está nessa narrativa de vocês. Um planeta onde tem muita poluição, onde tem pouca vida humana, pouca vida animal. Então, realmente, é uma reflexão interessante como que a arte pode mobilizar isso, não é?
Exatamente. A gente fala assim, é o lugar distópico, né? Quão longe a gente está desse lugar distópico? Quanto a gente já não está chegando nesse mundo que o espetáculo retrata? Dá até um pouco de medo, né? Sim. Pensar que se não fizermos alguma coisa agora, de fato, para agilizar isso, vamos realmente chegar, só piorar essa situação que já não está tão agradável para nós, né? E acho que é isso, é plantar essa sementinha na nova geração, assim, que a nossa geração já está preocupada em ganhar dinheiro, em sair, ganhar o seu. Então, essa nova geração é realmente a salvação. E eu acho importante levar esses temas, não só da sustentabilidade, mas esses temas um pouco mais social para as escolas agora, sabe? Para ser uma geração que seja formada de uma forma mais humanizada, porque a gente está numa geração muito complicada, onde elas estão sendo formadas por telas. E foi até engraçado na concepção da direção, que eu falei assim, meu Deus, como é que a gente vai segurar a atenção das crianças, né? Falei, vamos usar um pouquinho do audiovisual também. Então, até no cenário, tem uma parte do cenário onde tem projeções o tempo todo. Falei assim, ó, vamos segurar a atenção dessas crianças. Ou é por música, todas as músicas foram compostas originalmente para o espetáculo, pelo Arthur Gobbi, um ótimo compositor que temos aqui em Cascavel. E música, vai ter vídeo, vai ter imagem o tempo todo, vai ter isso, um estudo de luz mais aprofundado, um cenário que se mexe o tempo todo. Porque é isso, né? Eu acho que a gente não pode também ficar no passado. Se a nossa geração, ela tá mais acelerada, ela tá acostumada com muita informação o tempo todo, eu tenho que, claro, de uma forma pedagógica, de uma forma artística, usar isso ao meu favor e falar assim, é isso que elas estão prestando atenção hoje em dia? É isso que eu vou trazer para o meu trabalho. Então, é uma atualização da arte também, sim, eu costumo falar, né? A gente tem que... Se eu estou falando com uma geração que está acostumada a receber informações assim, eu tenho que usar isso ao meu favor e não contra mim.
Muito bem, você está acompanhando a nossa entrevista com o Cadu Cardoso, produtor e ator, e também com o Marco Tec, o diretor e ator. E a gente vai acompanhar agora um trechinho. Temos aí um trechinho da encenação do teatro. Vamos ver?
Para a beira da extinção. O amor de minha família hoje mora na lembrança, na memória, pois aqui não estão mais. Ceifados por disputas e ganância de homens sem esperança que nos deixam para trás. Infinito que acolhia todas nós na luz. Não era um sonho e sim um paraíso, arruinado pelo vício daqueles que não têm paz. Não era um sonho e sim um paraíso que por falta de amor hoje nós não vemos mais.
Muito bem, você acompanhou um trechinho, então, da apresentação da peça. Quem nos acompanha pelo YouTube pode acompanhar com imagens também. Quem está nos acompanhando pelo rádio acompanhou um trechinho da trilha sonora, que bem lembrado. É uma composição autoral, não
é? É uma composição autoral.
Todas as músicas do espetáculo, quase todas, alguma coisinha ou outra a gente pegou ali de outros lugares, mas a grande parte é do Arthur Gobbi, um grande amigo meu, também trabalho com música, trabalho com ele, e pedi para ele fazer essas composições, assim. E lembrar que também o espetáculo é cantado ao vivo, então praticamente musical mesmo ali.
Quantas pessoas estão mobilizadas?
Nós somos... Chega umas 10 pessoas se a gente pegar a equipe inteira, né? A gente costuma falar que o teatro é uma arte coletiva e a gente não faz nada sem os outros. Então, entre compositores, equipe técnica, equipe de assessoria de imprensa, produtores, intérpretes, passa de 10 pessoas.
Passa de 10, porque em cada localidade que a gente vai, porque a gente procurou trazer isso também no projeto, né? Da gente valorizar o artista local, trabalhar com as pessoas que são dessa localidade. Então, em cada cidade que a gente vai, a gente está buscando o intérprete de Libras ali nesse local. A gente, então, procura valorizar esses profissionais da nossa região mesmo, de cada localidade que a gente vai. Então, só de intérpretes a gente tem praticamente 7, né? Então, isso. Além dos intérpretes, a gente tem mais 3 pessoas no elenco, tem 2 pessoas da equipe técnica que trabalham com som e vídeo, tem os umas 15 pessoas, no total, na nossa equipe. Mais.
E o elenco é todo aqui de Cascavel ou não?
O elenco é todo aqui de Cascavel.
Todo daqui?
Isso. Uhum. Hoje em dia, no vídeo a gente estava com a Karen, mas hoje em dia quem faz a gaivota é a Thaisa. Thaisa também é uma grande amiga nossa, é uma grande atriz e também vem da palhaçaria, o que somou muito no espetáculo.
Ela é arte educadora.
Arte
também.
Educadora, isso. Estudiosa da arte, da área das Libras também, o que é muito legal. Então, nós somos nós 3 no palco, assim.
O que é interessante notar, Cadu, é como que o teatro lhe permite, a encenação permite, trazer outras expressões para o palco, para o texto, né? No caso, vocês trazem a música, trazem profissionais não somente do teatro, mas de outras áreas de atuação também para contribuir com isso. Eu acho que isso enriquece ainda mais a mensagem que está ali em cena, não é?
Sim, é aquilo que a gente chama da multilinguagem, né? Então a gente trabalhou ali, a gente tem áudio, a gente tem vídeo, a gente tem som, a gente, né, procurou trabalhar várias artes, várias linguagens dentro desse espetáculo. Então, isso justamente, né, para que a gente consiga agregar mais valor, né, àquilo que a gente está produzindo, a esse espetáculo, justamente por isso.
Vamos falar um pouquinho da programação futura de vocês, como que está a agenda, quais serão as apresentações, até para quem está nos acompanhando, de alguma forma, poder também se envolver e acompanhar essa apresentação e o trabalho de vocês.
Sim. Lembrando que todas as cidades que a gente está indo, a gente está fazendo 2 apresentações, uma pela manhã e uma à tarde, normalmente às 10h30 da manhã e às 14 horas. E como o Marco frisou aqui, esse espetáculo ele não é só para as escolas, ele está aberto para o público em geral. Então a mãe que estiver lá com o seu filho em casa à tarde e não tiver alguma atividade, vamos para o teatro, vamos lá assistir que a gente vai estar apresentando. Então a gente, as próximas apresentações em Céu Azul no dia 11, agora de agosto, na próxima segunda-feira, vai ser lá no auditório no Centro Cultural de Céu Azul, no dia 11. Dia 28 vamos estar em Anaí, dia 29 em Iguatu, isso no mês 8. Aí no mês 9, dia 10 do 9 a gente vai estar em Corbélia e dia 23 a gente encerra aqui em Cascavel. E no meio disso tem Matelândia ainda, que a gente está negociando a data certinha com eles ainda.
Olha só, então é uma agenda aí bem interessante, muitas cidades, e imagino eu que por serem cada uma cidade ter a sua identidade, o seu perfil de público, o resultado também vai sendo diferente, não é?
Com certeza, cada espetáculo é único, a gente busca, por mais que tenha uma concepção, seja meio formatado, a gente tem uma liberdade também de se adaptar de acordo com o público. Então a gente começa o espetáculo e vai adaptando ele para a linguagem daquela cidade, assim, para a energia daquela cidade, eu costumo dizer. Isso que a gente fala, que o teatro, diferente do cinema, a gente tem essa liberdade de se adaptar. Então, por isso que a gente fala assim, o teatro nunca é igual. Uma apresentação sempre vai ser diferente da outra.
É aquilo que a gente fala que ele é orgânico, né? Ele é vivo. Então, em cada sessão, cada espetáculo, ele vai ter uma reação, o público vai ter uma reação diferente.
Muito bem, para finalizarmos, onde o público pode acompanhar também nas redes sociais aí o trabalho de vocês, ou algum site, algum local para acompanhar até a agenda de vocês também?
Pode acompanhar no @acpt_teatro, que é o perfil que a gente tem no Instagram.
Aí @acpt.
ACPT, isso. ACPT é o nome da nossa companhia, né? Que é a Associação Centro de Pesquisa Teatral. Essa companhia ela já existe desde 99 aqui em Cascavel, então tem um período de história, né? De teatro e de levar teatro para as crianças. Então, lá no perfil do Instagram vocês vão encontrar maiores informações, @acpt_teatro.
E os microfones estão à disposição para vocês fazerem esse convite às pessoas para acompanhar o Teatro Tesouro Verde.
Então, estamos aguardando todo mundo. A gente, em 23 de setembro, estamos chegando aqui em Cascavel com duas apresentações, uma às 10h30 da manhã e a outra às 14 horas, lá no Teatro Municipal. Quem estiver aí com um tempinho e estiver procurando uma programação cultural, um espetáculo bem bacana, vai lá, leva a sua criança. O teatro vai estar de portas abertas, a gente tem classificação livre, então todos são muito bem-vindos.
E entrada gratuita?
Entrada gratuita, não tem custo. E é só chegar no teatro nesses horários das apresentações.
Bom, sendo assim, Marco, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade de trazer nosso trabalho para cá. Espero voltar logo.
Isso, Cadu, muito obrigado também pela sua presença.
Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos.
Muito sucesso para vocês e parabéns também pela iniciativa.